Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos à emissão em português da Voz da América, desde Washington, neste sábado 11 de março. Na apresentação, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Mariano Bartolomeu e nas notícias, a Mayra da Salete. Uma vez mais, bem-vindos a esta emissão. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América na capital americana, em ondas curtas nos 13.630 e 17.655 kHz, em onda média nos 1.530 MHz, em frequência modelada através de rádios parceiras na Guiné-Bissau. A Rádio Pindjigiti e a Capital FM na capital, a Rádio Comunitária de Bafatá, a Rádio Sinchão Oco, Rádio Papagaio, Uberlândia, a Rádio Comunitária Casumai e a Rádio Educativa na cidade de Cátio. Em Moçambique, através da ZFM em Maputo, Rádio Encontro em Nampula, Nova Rádio Paz em Quelimane, Rádio Pax na Beira e a Rádio Sem Fronteiras FM em Pemba. Em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Nesta edição, em destaque na janela de Angola, vamos abordar a crise de insegurança na República Democrática do Congo, situação que tem tido o presidente João Lourenço como mediador. Falaremos do papel da mulher na ciência, com uma ambientalista e uma bióloga, e relembramos o rapper moçambicano Azagaia, que morreu nesta quinta-feira. Mas primeiro, vamos às notícias com a Mayra da Salete.
Obrigada, Álvaro. Eu sou a Mayra de La Salete com as notícias a esta hora, aqui no Estúdio 8 da Voz da América, em Washington, D.C. A China acolheu conversações Irão-Arábia Saudita. A China diz não ter segundas intenções e não está a tentar preencher nenhum vazio no Médio Oriente, depois de ter acolhido conversações nas quais o Irão e a Arábia Saudita concordaram em restabelecer as relações diplomáticas. O Ministério dos Negócios Estrangeiros citou um porta-voz não identificado no sábado, dizendo que a China não persegue qualquer interesse egoísta e se opõe à competição geopolítica no Médio Oriente. O acordo anunciado na sexta-feira para restabelecer os laços Irão-Saudi e reabrir as embaixadas após 7 anos é visto como uma grande vitória diplomática para a China, uma vez que os Estados Árabes do Golfo veem os Estados Unidos como reduzindo a sua presença no Médio Oriente. 3 anos desde o início da pandemia da Covid, cerca de 200 figuras proeminentes a nível mundial apelaram numa carta aberta este sábado para que a iniquidade sobre a vacina observada durante a crise fosse relegada para a história. A carta foi publicada para assinalar o triênio desde que a Organização Mundial de Saúde descreveu pela primeira vez a crise da Covid-19 como uma pandemia. A carta criticava a gritante desigualdade que caracterizou a resposta à pandemia, que oficialmente matou quase 7 milhões de pessoas em todo o mundo, embora se acredite que o verdadeiro número seja muito superior. A 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou a Covid-19 como uma pandemia. Mais de 1.000 migrantes foram trazidos para a terra no sul da Itália neste sábado, após a Guarda Costeira ter lançado grandes operações de salvamento para 3 barcos que navegavam em mares agitados ao largo da Calábria. Uma embarcação da Guarda Costeira trouxe 584 pessoas para a cidade de Reggio Calabria, enquanto outra escoltou um barco de pesca que transportava 487 migrantes para o porto de Crotone, perto do local de um naufrágio de 26 de fevereiro, que matou pelo menos 74 pessoas. As forças russas fizeram progressos na linha da frente de Bakhmut, um alvo-chave da campanha de 1 mês de Moscovo no leste da Ucrânia, que resultou em sérias baixas, mas o seu avanço será difícil de sustentar sem importantes perdas, afirmaram oficiais militares britânicos numa avaliação deste sábado. O Ministério da Defesa do Reino Unido afirmou nas últimas atualizações regulares do seu Twitter que unidades do grupo Wagner, controlado pelo Kremlin, capturaram a maior parte de Bakhmut Oriental. Uma bomba explodiu num centro cultural xiita na província de Balkh, no norte do Afeganistão, neste sábado, matando um guarda de segurança e ferindo pelo menos 8 pessoas. O porta-voz da polícia local, Mohamed Asif Waziri, disse à Voz da América que a explosão tinha visado uma cerimónia em homenagem aos meios de comunicação afegãos na capital provincial, Mazar-i-Sharif. Ele disse que 5 jornalistas e 3 crianças se encontravam entre os feridos. Funcionários provinciais e clérigos religiosos também se encontravam entre os convidados do evento. Ninguém reivindicou imediatamente a responsabilidade pelo ataque. Este ataque acontece 2 dias depois de um bombista suicida ter morto o governador do Balkh, Mohamed Daoud Muzamil.
Continuam a acompanhar a Voz da América. Abrimos agora, como acontece todos os sábados, a Janela de Angola. Analistas políticos em Luanda defendem uma concertação mais inclusiva com as partes envolvidas no conflito no leste da República Democrática do Congo. Na terça-feira, dia em que deveria ter entrado em vigor um cessar-fogo, os rebeldes voltaram a atacar e tudo parece ter voltado à estaca zero. A reportagem é do Arandipa, desde Luanda.
Informações postas a circular esta semana confirmaram a continuação de combates entre o exército congolês e os grupos locais armados de um lado e os rebeldes do M23, apoiados alegadamente pelo exército do Ruanda. O cessar-fogo devia ter lugar desde terça-feira em toda a região oriental da República Democrática do Congo, com base no calendário acordado em março na mini-cimeira de Luanda e anunciado pela presidência angolana, mediadora nomeada pela União Africana para este conflito. Fontes citadas pelas autoridades de Kinshasa e da Organização das Nações Unidas indicaram esta semana que os rebeldes avançaram e reforçaram seu controlo sobre a capital provincial Goma, uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes, entre o Ruanda a leste e o Lago Kivu a sul. O presidente angolano, enquanto mediador do conflito no leste da República Democrática do Congo, enviou esta semana a Kinshasa o ministro de Estado e chefe da Casa Militar do presidente, general Francisco Pereira Furtado, e o ministro das Relações Exteriores, Teta António, para um encontro com o presidente Félix Tshisekedi no quadro do processo de paz. Segundo fontes geralmente bem informadas, a delegação angolana regressou ao país sem resultados positivos e aguarda-se por uma posição que possa definir uma outra agenda de solução para devolver a estabilidade naquela região dos Grandes Lagos. Na última semana, as autoridades angolanas anunciaram com pompa e circunstância o acordo de cessar-fogo que estava inicialmente previsto para começar a vigorar no passado dia 3 de março. O analista de política internacional Osvaldo Mboko aponta fragilidades no acordo de cessar-fogo com o movimento rebelde e sublinha o facto dos representantes do governo do Congo Democrático terem ficado de parte.
A primeira nota é que este acordo tinha alguns indicadores de fragilidade. E a fragilidade fundamenta-se essencialmente do facto que nos contactos que foram feitos, deu a entender que a parte congolesa não esteve presente. Daí é que vimos um comunicado.
Ah, neste caso, os contactos foram realizados pela mediação angolana?
Sim, com o M23. E também o presidente, ou o ex-presidente Uhuru Kenyatta, porque eles nós, o presidente João Lourenço, o presidente Uhuru Kenyatta, ou o ex-presidente, foram os mandatários da União Africana para entabularem este contacto. Deu a entender que a parte congolesa não estava presente por uma razão muito simples. A quando do comunicado que a presidência da República de Angola fez sair, o ministro de Estado, chefe da Casa Militar do Presidente da República, levou a informação e os contactos que foram feitos com o grupo M23 ao presidente Félix Tshisekedi. Há aqui um indicador que a parte congolesa não esteve presente nesses contactos ou uma representação. Tudo indica que também a parte do Ruanda também não esteve presente. E isto, de por si, mostrava uma fragilidade, pese embora os contactos foram feitos ao abrigo do roteiro de paz de Luanda e também do comunicado final de Nairobi. Todas as questões que foram tratadas ao nível desses contactos que foram feitos com o M23 era à luz desses dois instrumentos. Mas também o presidente da República de Angola foi perentório em dizer que esta mesma é uma medida que de por si ou de hoje para amanhã, a questão da insegurança na República Democrática do Congo ficaria estabilizada. E o presidente foi assertivo quando fez essa nota. Quer dizer que é uma corrida, não uma corrida de 100 metros, mas sim uma maratona. Agora, é importante se analisar aonde é que teve a falha neste comunicado, ou quais foram as motivações que levaram com que houve violações do acordo traçado. Mas também nós podemos olhar num outro prisma. Hoje empurra-se a responsabilidade da violação do acordo ao M23, mas também poderemos estar presente a um ato de simulação por parte de um outro grupo, por parte de outras pessoas, simplesmente
até para... Até porque, doutor Osvaldo Mboko, para além do M23, fala-se de outros movimentos também que têm estado a criar a instabilidade naquela mesma região.
Claramente, a RDC é um pulmão, vamos assim considerar, de grupos insurgentes. Os grupos insurgentes não são simplesmente os grupos insurgentes internos, temos também os externos, nomeadamente a FDLR, a ADF, que são grupos externos. Então pode-se dar o caso que estão a querer usar o M23 como bode expiatório, no meio de tudo isto, para mostrar a inviabilidade deste mesmo contato.
E uma comissão do Conselho de Segurança das Nações Unidas está na República Democrática do Congo devido à deterioração da segurança no país. Para Osvaldo Mboko, a mediação angolana deve criar as condições políticas para reconstruir a confiança entre as partes envolvidas neste conflito, que continua a produzir muitas vítimas mortais.
Penso eu que, nesta altura, o medianeiro, o presidente João Lourenço, deve trabalhar no sentido, primeiro, de encurtar as diferenças entre os mesmos, de criar pontes de confiança, porque a confiança entre os dois presidentes esfumou-se. Então o presidente João Lourenço tem que tentar reconstruir a confiança entre os dois, aproximar as partes, afastar todo e qualquer fantasma de desconfiança e, num segundo plano, voltar-se a se reanalisar aqueles pontos que podem ser melhorados a nível do comunicado de Luanda e aqueles que podem também ser retirados. Quando isto acontecer, é importante também se adotar uma estratégia de uma segurança coletiva. E essa segurança coletiva deve engajar, primeiro, os atores primários, nesse ponto de vista, o Ruanda e a República Democrática do Congo. Os atores secundários, que eu chamaria aqui, são os estados que fazem fronteira com a República Democrática do Congo, os novos estados, porque muitos deles, devido à porosidade das fronteiras, são utilizados como países de trânsito para chegar o material bélico, logística, a esses grupos insurgentes. E daí a adoção de uma estratégia de segurança coletiva permitiria o patrulhamento ao longo da fronteira comum entre esses estados, com o intuito de mitigar os crimes transnacionais que, por um lado, decorrem nas fronteiras e, por outro lado, que pode assegurar uma certa distância. E, como se chamou a Lissa, a inclusão do M23, por ser o M23 o grupo rebelde com maior capacidade combativa, penso que também era mais uma vez um período para se chamar os outros movimentos rebeldes da República Democrática do Congo numa espécie de um diálogo nacional. Mas também é importante aqui dizer que o diálogo nacional já houve na República Democrática do Congo. Sempre que um grupo extinto, surge um outro grupo constituído maioritariamente por pessoas daquele grupo que não se sentiram satisfeitas com as suas necessidades. O que eu quero dizer aqui é que nós precisamos adotar uma política inclusiva, mas ao mesmo tempo dar a capacidade ao exército da República Democrática do Congo de poder combater as forças negativas que operam no terreno. Daí seria crucial o levantamento das sanções de aquisição de armamento da República Democrática do Congo vive, um maior engajamento da comunidade internacional para aquilo que poderia ser a reestruturação do próprio exército congolês em termos de treino, material bélico, inteligência e outras questões importantes para a segurança do próprio território.
A luta no leste da RDC continua inabalável, apesar dos contínuos esforços regionais de paz, sob os auspícios da Comunidade da África Oriental e da Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos. O analista Kinkina Mutsamba afirma que o cessar-fogo não é o fim último para este conflito. Defende, por outro lado, que é indispensável a presença dos líderes do M23 nas negociações e noutros encontros ao mais alto nível.
Nós temos uma preocupação quando nós falamos quer da mediação de Angola, porque muita gente vai trazendo com alguma satisfação, e isso é bom até, quando se fala da presença de Angola enquanto campeão da paz. Mas nós, enquanto especialistas, olhamos sempre com alguma preocupação, porque percebemos nós que há muito nós fomos chamando a atenção sobre uma outra forma da mediação deste conflito.
Qual seria esta outra forma, doutor?
Nós sempre defendemos, por exemplo, que era importante a presença do M23 na mesa de negociação. Há muito tempo defendemos essa posição, por uma única razão. Ruanda, parte acusada, nunca assumiu, e até em termos estratégicos, sempre sublinhamos que o Ruanda nunca aceitaria, tal igual a Rússia nunca aceitou, por exemplo, seu envolvimento nas eleições de 2016 nos Estados Unidos. Não é correto em termos estratégicos. Logo, é importante, sempre defendemos isso, trazer o M23 para a mesa de negociação para que se perceba realmente as suas motivações. Muita gente ficou eufórica, com o primeiro cessar-fogo, mas é importante chamarmos de atenção. O cessar-fogo não é o término de conflito. Apesar do primeiro cessar-fogo que deu-se, mas sabemos nós que em duas cidades, em localidades, estava a decorrer conflitos. Continuavam a matar-se. Mas havia um cessar-fogo determinado. O que nós estamos a defender? Para o segundo cessar-fogo. E quando o M23 faz o seu comunicado, e o M23, no comunicado anterior, dizia que era importante, como é possível tomar as decisões sem que nós fizemos parte deste processo, não estarmos na regulação. Então, era importante trazer o M23. Ou seja, o M23 já reivindicava a sua presença. É importante ouvir as suas motivações.
Pois, doutor, a mediação angolana fez referência de que houve um encontro com os altos comandos do M23, ou seja, pelo menos a sua liderança militar, no sentido de se alcançar este acordo de cessar-fogo, e inclusive esteve também lá uma delegação angolana. Deste ponto de vista, não é suficiente para que se concretize ou se concretizasse este cessar-fogo?
Não, é uma intenção. Sim, há essa conversação, mas há quanto tempo já houve tantas cimeiras mediadas por Angola, onde notou-se a ausência do próprio M23, ou seja, é no segmento dessas reivindicações do M23 que há então essas conversações. Mas o M23 compreende muito bem essas intenções, essas conversas.
Kinkina Mutsamba defende que o presidente João Lourenço deve contar com o apoio de outros países para o sucesso da mediação deste conflito, que nunca mais acaba.
É importante aqui incluirmos as partes envolvidas. Em negociação disso, seguinte, parte do problema nunca pode ser parte da solução. E muito nessas negociações, nesse processo, é que parte do problema quer ser parte da solução.
Então defende que o M23 deve passar a fazer parte das cimeiras do chefe de Estado.
Deve fazer parte. Deve fazer parte porque percebem que o Ruanda não aceita neste momento que tem mão invisível ou não neste processo, não lhe representa. Apesar de nós percebermos que ainda não mais detalhe que tem envolvimento ou não, mas existem fortes indícios que assim esse envolvimento, se não aceitação, é importante que nós fazemos um líder do M23, o seu representante, porque esse trará na mesa de negociação as motivações. É preciso termos coragem. Por isso é que existe na União Africana o Conselho de Segurança. Aí está inoperância, responsabilização. Então, lá, para mediar esse conflito. Porém, é preciso lhe dar esse sustento, é preciso lhe dar todo esse apoio. E parece que o presidente João Lourenço vai lutando sozinho diante de uma imensidão de conflitos. No caso, um contrário do Congo Democrático. Então, penso que o conflito no Congo Democrático jamais vai acabar com o cessar-fogo. Volto a sublinhar, o cessar-fogo não é um término de conflito, razão pela qual, apesar do primeiro cessar-fogo, nas outras localidades continuam exatamente os conflitos. É preciso aqui existir outras formas, e é importante considerar todas as partes de forma igual, no sentido de buscar as motivações que realmente cada parte vai defender. E é preciso aqui também não estigmatizarmos o M23, porque e há muito tempo nós dividimos assim em grupos rebeldes e o governo.
Por sua vez, o analista político Agostinho Cicato é de opinião que não basta a vontade política de negociação, mas é fundamental identificar as causas principais da resistência naquela região dos Grandes Lagos.
Há um contexto que se criou que precisa ser corrigido, que é a negociar apenas com os governos. Normalmente, os rebeldes desses países, eles surgem exatamente por causa de um fracasso, por causa de uma fissura, de uma realidade concreta. As mediações, o que precisam fazer é exatamente estabelecer ponte, até porque só há negociações quando as partes devem sentar à mesma mesa, estabelecer pontes com estes, com os mesmos rebeldes. Eu estou recordado num dos acordos que foi feito em Luanda, em que os rebeldes, no dia seguinte, disseram que não poderiam cumprir o acordo porque não foram tidos.
Mas, doutor Agostinho Cicato, o presidente João Lourenço anunciou durante a última semana que já haviam contactos entre os comandos militares quer de Angola, como também do movimento rebelde M23, e que terminou com este acordo de cessar-fogo, que deveria vigorar a partir desta terça-feira, e que no terreno as coisas parece que continuam na mesma posição de conflito.
Sim, apenas num lado é que continuam na mesma posição, mas há informações que surgem agora que há um lado que aparenta ser um pouco mais calmo e há o outro lado, do lado do tal movimento M23. Mas o essencial é que em Luanda já temos dois acordos nesse caso. Temos o acordo de 23 de novembro, portanto, assinado em Luanda. Temos esse último acordo. Mas o que é essencial aqui é, primeiro, o Angola está a fazer o seu trabalho. O presidente João Lourenço tem estado a se desdobrar nesse processo todo. Mas não basta isto. Basta é a encontrar-se mecanismos concretos do que está na base da resistência.
Doutor, está querendo dizer que é preciso identificar as causas deste conflito e do porquê que o movimento M23 continua a se rebelar?
Senão não há solução. Porque se eles rebelam, rebelam-se por uma razão. E, portanto, é preciso atacar a raiz do problema. E depois de atacar a raiz do problema, é preciso atacar os braços do problema. E quais são os braços? São os fornecedores de arma.
Agostinho Cicato diz finalmente que a solução para este conflito deve ser encontrada primeiro internamente e só depois com a intervenção dos países vizinhos, e aponta o exemplo do conflito recente em Angola.
Hoje em dia não se faz guerra com flecha. Hoje em dia faz-se guerra com armamento, e armamento pesado. Portanto, um movimento daquele que até ganha posições face às forças armadas devem ter armamento potente. E, portanto, como é que conseguiu? O armamento não custa barato. Quem é que está a fornecer? Só depois de se identificar essas causas, aí sim se vai então estabelecer um plano negocial.
Acha
que um plano negocial que envolve mesmo as partes, não que se resolve um problema, porque o que acontece às vezes é são os Estados a encontrar-se um ou outro, e depois no final é que se pode chamar as partes. Não, o exemplo que está acontecendo na RDC aconteceu em Angola. Portanto, em Angola, quantas rondas negociais tiveram em Angola, quantos Estados vieram reunir aqui, em Kinshasa, em Nairobi, quantas vezes foi-se negociar, mas depois no final, o resultado final foi mesmo quando está reunido com a UNITA e que se encontrou o resultado. É quando se ignorava a raiz do problema. Nunca houve resultado. Então é o mesmo que se precisa fazer no Congo Democrático. democrático.
Olhando para a forma como o presidente João Lourenço tem estado a conduzir este processo de mediação, tem expectativas de que ele possa encontrar uma solução de estabilidade, um cessar-fogo efetivo, em que, de facto, o movimento M23 se reveja naquilo que são os acordos que estão estabelecidos?
Na verdade, o problema da RDC não é tanto a capacidade da mediação. E porque na capacidade da mediação, mesmo no tempo de José Eduardo dos Santos, demonstrava-se claramente. Aliás, a mediação do Quênia, a mediação até do Burundi, portanto, mostra exatamente essa capacidade. E por quê? Porque esses Estados têm experiência nesse sentido por apresentar. O caso de Angola, por exemplo, teve um conflito interno, né, semelhante ao que está a acontecer agora na RDC. E, portanto, tem toda a experiência, capacidade suficiente, até visão estratégica para poder guiar isto. Mas o grande problema não está na mediação de Angola. O grande problema não está nos países que vêm a mediar. Não, o grande problema está a nível interno. Portanto, a capacidade do governo congolês conter, portanto, relacionar-se com os próprios seus concidadãos, porque aqueles rebeldes não são estrangeiros. Aqueles rebeldes são cidadãos congoleses. E, portanto, a capacidade de lidar com isso, a capacidade de negociar, e, concomitantemente, ter a ajuda da comunidade internacional.
Como é que olha para a postura do Ruanda, já que tem sido o país constantemente acusado de estar por trás deste movimento rebelde?
Pronto. Pelas informações que nós temos, apesar do presidente Kagame também ter apresentado uma versão completamente diferente em Luanda, naquela cimeira que aconteceu aqui no centro de convenções, mas pelas informações é que o Ruanda, essas são informações que vêm da RDC, é que o Ruanda que tem estado a patrocinar constantemente este movimento. Se é o Ruanda, então o problema está identificado. Sabe-se de concreto, afinal, quem é o país. E, portanto, nada mais do que isto é as Nações Unidas, as organizações africanas, a própria União Africana, até de pressionar o impulsionador deste conflito.
Acha que a União Africana tem sido muito diplomática na abordagem deste conflito, né, no leste da RDC?
A União Africana parece-me estar a beneficiar até desses conflitos, porque não se consegue perceber como é que o conflito da RDC é como parece, vai ser longevo, e a União Africana não toma posição firme.
Agostinho Sicato, Kinky Namtusamba e Osvaldo Mboko foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas. Pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Juntos a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
Amigos ouvintes, convidamos a que visitem a nossa página na internet, o voaportugues.com, e assistam de segunda a sexta notícias de África em vídeo. É o VOA 60 África, mas também temos as manchetes do mundo. Esta é a Voz da América, transmitida desde Washington, neste sábado, 11 de março. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade na produção, está o Mariano Bartolomeu, a Mara da Salete na apresentação das notícias. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América, em Washington, em ondas curtas, nos 13.630 e 17.655 kHz. Onda média nos 1530 MHz, em frequência modelada, através de rádios parceiras na Guiné-Bissau, a Rádio Pindjigiti e Capital FM na capital, a Rádio Comunitária de Bafatá, a Rádio Sinchanwoko, a Rádio Papagaio Uberland na cidade de Kanchungo, a Rádio Comunitária Kazumai e a Rádio Educativa na cidade de Cátio. Em Moçambique, através da ZFM na capital Maputo, Nampula Rádio Encontro, Nova Rádio Paz em Calimane, a Rádio Pax na Beira e a Rádio Sem Fronteiras FM em Pemba, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial e da Rádio Morabeza. Vamos agora às notícias que marcam este sábado com a Mayra de La Salete.
Obrigada, Álvaro, aliás, muito obrigada pela passagem do microfone. A China diz não ter segundas intenções e não está a tentar preencher nenhum vazio no Médio Oriente, depois de ter acolhido conversações nas quais o Irão e a Arábia Saudita concordaram em restabelecer as relações diplomáticas. O Ministério dos Negócios Estrangeiros citou um porta-voz não identificado neste sábado, dizendo que a China não persegue qualquer interesse egoísta e se opõe à competição geopolítica no Médio Oriente. O acordo anunciado na sexta-feira para restabelecer os laços Irão-Saudi e reabrir as embaixadas após 7 anos é visto como uma grande vitória diplomática para a China, uma vez que os Estados Árabes do Golfo veem os Estados Unidos como reduzindo a sua presença no Médio Oriente. 3 anos desde o início da pandemia da Covid-19, cerca de 200 figuras proeminentes a nível mundial apelaram numa carta aberta este sábado para que a iniquidade sobre a vacina observada durante a crise fosse relegada para a história. A carta foi publicada para assinalar o triênio desde que a Organização Mundial de Saúde descreveu pela primeira vez a crise da Covid-19 como uma pandemia. A carta criticava a gritante desigualdade que caracterizou a resposta à pandemia, que oficialmente matou quase 7 milhões de pessoas em todo o mundo, embora se acredite que o verdadeiro número seja muito superior. A 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou a Covid-19 como uma pandemia. Mais de 1.000 migrantes foram trazidos para a terra no sul de Itália no sábado, após a Guarda Costeira ter lançado grandes operações de salvamento para 3 barcos que navegavam em mares agitados ao largo da Calábria. Uma embarcação da Guarda Costeira trouxe 584 pessoas para a cidade de Reggio Calabria, enquanto outra escoltou um barco de pesca que transportava 487 migrantes para o porto de Crotone, perto do local de um naufrágio de 26 de fevereiro, que matou pelo menos 74 pessoas. As forças russas fizeram progressos na linha da frente de Bakhmut, um alvo-chave da campanha de um mês de Moscovo no leste da Ucrânia, que resultou em sérias baixas, mas o seu avanço será difícil de sustentar sem importantes perdas, afirmaram oficiais militares britânicos numa avaliação no sábado. O Ministério da Defesa do Reino Unido afirmou nas últimas atualizações regulares do seu Twitter que unidades do grupo Wagner, controlado pelo Kremlin, capturaram a maior parte de Bakhmut Oriental. Uma bomba explodiu num centro cultural xiita na província de Balkh, no norte do Afeganistão, no sábado, matando um guarda de segurança e ferindo pelo menos 8 pessoas. O porta-voz da polícia local, Mohammed Asif Waziri, disse à Voz da América que a explosão tinha visado uma cerimónia em homenagem aos meios de comunicação afegãos na capital provincial Mazar-i-Sharif. Ele disse que 5 jornalistas e 3 crianças se encontravam entre os feridos. Ninguém reivindicou imediatamente a responsabilidade pelo ataque. Este ataque acontece 2 dias depois de um bombista suicida ter morto o governador de Balkh, Mohammad Daoud Muzamil, no seu gabinete em Mazar-e-Sharif. Pode ver mais notícias em www.voaportugues.com.
Foram as notícias das histórias que marcam este sábado pelo mundo. Continua na companhia da Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Na quarta-feira foi assinalado o Dia Internacional da Mulher. Na Voz da América, destacamos o papel da mulher na ciência. E para marcar a efeméride, eu falei com Érica Tavares, ambientalista angolana, e Vânia Teófilo, bióloga cabo-verdiana. Comecei por perguntar a Érica Tavares, ambientalista angolana, a propósito das discussões que se fazem num dia como hoje, até que ponto elas, de facto, têm algum impacto positivo na vida das mulheres?
Bem, na realidade, este dia é um lembrete fixo. Não é que nós não estejamos lembrados do papel da mulher na sociedade todos os dias, e cada vez mais conseguimos ver esta transição de mais mulheres na liderança, mais mulheres na ciência, mais mulheres em papéis que outrora não as veríamos ou as veríamos em minoria. Apesar de ainda continuarmos a ser a minoria em papéis de liderança, cada vez mais temos demonstrado que quando conseguimos ter oportunidades mais justas, realmente conseguimos competir em algumas coisas com os homens. Eu pessoalmente acredito que toda, mas mais numa sociedade equitativa do que propriamente falar de igualdade, porque se nós formos a utilizar as mesmas formas ou tudo o que nós fazemos com os homens, com as mulheres, biologicamente nós somos diferentes, mas não necessita dizer de que em termos de capacidade intelectual nós sejamos mais ou os homens sejam mais, e nós temos visto isto acontecer. Então eu acho que todos nós temos papéis na sociedade, mas é muito importante nós notarmos que hoje em dia nós conseguimos ver que as mulheres estão em muitos papéis de inovação, de destaque, de descobertas no mundo da ciência, e portanto comprovam isso dia e noite. Hoje já é comprovado que as empresas, por exemplo, quando têm mais mulheres, ou pelo menos mulheres no seu grupo de liderança, estas empresas conseguem ter melhor produtividade ou melhores resultados, porque há sempre ali uma componente diferente. Nós trazemos sempre algo diferente que normalmente os grupos maioritariamente formados por homens têm, né? É sempre uma visão diferente de ver as coisas.
Disse que tem havido algumas melhorias. Na sua ótica, que melhorias se registaram nos últimos tempos?
Bem, nós temos vários exemplos. Nós temos, por exemplo, mulheres que se destacaram em ciências como a matemática, como Katherine Johnson. Temos a primeira mulher que foi ao espaço. Nós temos mulheres que têm feito muitas descobertas a nível da ciência. É-me difícil mencionar, eu vou ser bem sincera, mas estas são assim as que eu penso. E olham muito para as mulheres também em papéis de liderança hoje em dia. A presidente da Nova Zelândia, algumas ativistas também. Há uma ativista indiana, esqueci o nome dela, mas eu sigo-a constantemente, por causa mesmo desta influência que tem sobre a sociedade hoje, de conseguir trazer, como eu tinha dito, esta perspectiva, esta visão, esta forma às vezes de fazer as coisas um bocadinho diferentes, com uma sensibilidade diferente. E na realidade até há situações em que a sociedade não está tão habituada a ver mulheres nestas posições, em mulheres com posicionamentos mais assertivos, se calhar um bocadinho mais similares aos homens, e se calhar aí é que costuma acontecer um bocadinho do choque.
Até que ponto essa participação das mulheres na ciência, na inovação, de facto pode ajudar a quebrarem destas arestas e essas divisões, se quisermos que ainda existem?
Olha, eu vou dar um exemplo muito específico de algo que aprendi há duas semanas atrás, num documentário feito por mulheres, para os seres humanos, mas claramente para clarificar coisas sobre mulheres. Só há cerca de 20 anos atrás é que os órgãos genitais da mulher foram completamente descritos num livro científico. Nem um livro que descrevia todo o corpo humano descrevia todos os órgãos genitais da mulher. Portanto, nós não tínhamos uma noção visual do corpo humano de uma mulher. Então, e claramente isto deve ser feito por uma mulher, e só há 20 anos atrás é que isto aconteceu na ciência. Portanto, é um marco que acaba por demonstrar esta diferença e esta importância de nós percebermos os dois lados, de nós percebermos o todo na realidade, até não é bem os dois lados, mas o todo, porque existem vários lados nessa mesa e hoje em dia também quando nós abordamos género, né? Mas quando nós pensamos no que é importante termos mulheres, ou porque é importante termos mulheres na ciência, para mim é simplesmente porque nós conseguimos, quando digo nós, não falo só as mulheres, mas nós juntos conseguimos chegar mais longe. Porque é que vamos reduzir o papel da mulher para, por exemplo, posições mais administrativas ou mais, como por exemplo, nós estamos muito habituados a ver mais mulheres secretárias, mais mulheres domésticas, mas porque é que nós não conseguimos ver também mais mulheres a desempenhar estes papéis que podem fazer esta diferença? Quanto mais pessoas, claramente que ao abraçarmos mais mulheres, vamos ter mais pessoas a trabalhar nisso, mais longe nós vamos chegar como seres humanos.
Era Érica Tavares, ambientalista angolana. Vânia Teófilo é bióloga cabo-verdiana. Algumas ativistas dizem que as mulheres são discriminadas também no campo da ciência, por serem mulheres. Outras pessoas têm leituras diferentes, dizendo que tudo não passa de oportunidades e de interesse, tanto de homens como de mulheres. No seu caso, que comentários pode fazer sobre estas leituras?
Eu acho que não podemos descartar a parte histórica, não é? Da ciência ser inicialmente considerado um campo para homens, apesar das contribuições das mulheres que vêm decorrendo aos longos dos séculos. É uma pergunta muito fácil de responder se fizermos outra pergunta. Consegue dar o nome de 4 cientistas homens e de 4 cientistas mulheres? Muitas pessoas vão lembrar-se, mulher, a Marie Curie. Algumas podem até lembrar da Rosalind Franklin, da sua contribuição na descoberta do DNA, mas muitas pessoas não vão além desses dois nomes. No entanto, a contribuição das mulheres na ciência começa há séculos, não é algo que começou agora. Muitas contribuem através do trabalho dos companheiros, dos maridos, e outras cuja contribuição foi apagada ou esquecida, ou às vezes até roubada, de certa forma, para um colega masculino. Então, dizer que na ciência há igualdade é descascar a história dessas mulheres que só agora estão a ser reconhecidas.
Falando um pouco sobre essa questão histórica, é uma cientista jovem, mas há 30, 40 anos, e como mesmo também deu a entender na sua primeira intervenção, a mulher não era apontada para campos da ciência. Máximo no campo da ciência uma médica, mas também não se abundava muito, e falando mais da nossa realidade, particularmente nos países africanos de língua portuguesa. Qual foi o ambiente em que cresceu e que lhe levou a ir para o campo das ciências?
Ora bem, eu por acaso, quando era pequenina, não é? Quando estávamos pequenos, queria ser astrofísica. Mas vi que aquilo não ia funcionar muito bem em Cabo Verde. não é a nossa realidade. Passei então para a biologia, que é a área em que dizem, às vezes, é a área das mulheres. As mulheres vão muito para a biologia. Mas esquecem-se que a biologia depois tem várias partes, não é? Tem biotecnologia, tem engenharia, biofísica, etc. E essas áreas já se começa a pensar que, ah, pronto, se calhar, quando pomos engenharia, pomos informática, programação, já se vê mais os homens. Então, mesmo nas áreas onde a mulher é vista como, não é, permanente na parte inicial, quando falamos em especialidades, já se começa a mudar pensamento. E mesmo, não é, eu lembro-me claramente quando estava ainda no liceu, em física, em que as melhores alunas, as 5 melhores alunas, eram todas meninas, e o professor Dino disse ao rapaz também, que era bom aluno, ah, tem que tirar mais nota, porque não podem ser as meninas a serem as melhores alunas. E era um professor, até nunca demonstrou nenhuma preferência por os rapazes ou pelas meninas, nenhuma deu prioridade a nenhum deles, sempre tratávamos como iguais, e mesmo a pessoa que nos trata como igual pode ter esse pensamento. Então, no meu caso, quando fui para a universidade, realmente havia a maior parte dos colegas eram outras mulheres que se mantiveram. E depois, quando fui fazer o doutoramento, que já foi na China, que foi interessante, porque a maior parte também eram mulheres, mas muitas delas falavam quando iam terminar o doutoramento, teriam dificuldade em encontrar trabalho, porque muitos dos contratos perguntavam se pretendiam ter filhos, se pretendiam engravidar, e obviamente uma resposta positiva nem sempre ficava bem no contrato. Então, para mostrar que mesmo agora, onde pensamos que estamos todos muito mais desenvolvidos, ainda há lugares, já há áreas e há países onde a mulher ainda tem que lutar um pouquinho, tem de conquistar, ainda há coisas por conquistar.
Acaba de tocar num assunto interessante, que é a questão da maternidade. Eu sei que ainda não é mãe, mas junto com os seus colegas, as mulheres também hoje continuam a enfrentar esse. Será esse também um elemento que pode deixar as mulheres em desvantagem em relação aos homens, por exemplo, na progressão da própria carreira?
Eu tenho total conhecido de mulheres magníficas que têm conseguido balançar a parte da maternidade, a parte da carreira, mas não podemos deixar de omitir que observamos, às vezes até colegas, ensinar, o filho tão pequenino e a mãe já está no trabalho. Ou, e deixa o filho e vai trabalhar, que é uma coisa que nunca se pensaria sobre um colega que fosse homem, não é? Sim, tem que tentar trabalhar, temos projetos, tem grandes, tem financiadores, temos de dar resposta. A ideia do, teve um filho e vai parar, não é admissível. Enquanto que a ideia da mulher, teve um filho e vai continuar a trabalhar, já é alvo de alguma reprovação. Isso acho que acontece tanto na ciência como em qualquer campo. E são pequenos, não é? Pequenas coisas, vamos ver, não tem diretamente a ver com o nosso trabalho, porque nós estamos lá como humanos, para fazer o nosso trabalho, e como todos os humanos temos limitações, há pessoas que têm que fazer pausas, há pessoas que têm momentos que são mais dedicadas, mas há sempre aquele dois pesos, duas medidas nessa questão da maternidade. Agora, aqui temos a questão da representatividade, não é? Quanto mais vemos pessoas como nós num campo onde inicialmente pensamos que não era o nosso lugar, mais tendência teremos por considerar como, também é uma possibilidade. É um lugar onde eu posso estar, é um lugar onde eu posso desenvolver e brilhar. E então, a maior participação das mulheres nestes campos não só vai para as mulheres da minha geração, vai ajudar, mas também para as mulheres que estão a formar-se agora, para as meninas que vêm, que ciência é sim coisa de menina, ciência é lugar para todos, então acaba por ser, por ajudar de duas formas, uma porque realmente temos mais mulheres a contribuírem, temos mais mulheres a fazer trabalho, a inspirarem-se umas às outras, mas temos mais futuras cientistas, futuras engenheiras, futuras empreendedoras que desenvolvem tecnologia, que estão-nos a ver, incluindo aqui também, estamos a ver aqui, a trabalhar, né, por contribuições maiores ou menores, mas bem que sim, realmente é o nosso lugar e também vamos trabalhar para estar lá.
A Mulher na Ciência, uma conversa com a ambientalista angolana Érica Tavares e a bióloga cabo-verdiana Vânia Teófilo.
Yeah. Uh-huh. 2000 e sempre, 2000 e sempre. Mano, a Zagaia tá na casa, na casa. Super, a Zagaia tá em brasa, tá em brasa. Destroy Bravo tá na casa, tá na casa. Dinastia Van tá na casa, tá na casa.
Em Moçambique, a notícia que marca esta semana é a morte na quinta-feira passada do cantor de rap A Zagaia. Batizado como Edson da Luz, A Zagaia era bastante crítico de políticos no poder e tornou-se muito popular pela interpretação de temas de intervenção social, como as mentiras da verdade. Ativistas, rappers e fãs reagiram com tristeza à notícia e encheram as suas páginas nas redes sociais com homenagens. O Amancho Miguel lembra aqui o rapper A Zagaia.
É o super Azagaia em missão, ele falha. Fonte a buscar informação, ele não traia. Confiança do povo, não nada que o distraia. Na esperança de algo novo e tudo que o atraia. Cheira a maracutaia. Quem é que vai? Saia da frente com a Azagaia, dá no falha.
Morreu ontem em Maputo A Zagaia, o mais popular rapper de Moçambique. Figura da contestação, amado pelo povo, não tanto pelas figuras políticas no poder. Condenava a injustiça. Batizado Edson da Luz, A Zagaia era bastante crítico dos políticos no poder, tendo se tornado popular pela interpretação de temas de intervenção social, entre outros como as mentiras da verdade. A Zagaia viveu até os 10 anos na sua terra natal, na Macha, na província de Maputo, conforme entrevista dada ao sociólogo Carlos Serra em 2007. A entrevista, republicada pelo filho de Carlos Serra no Facebook, revela que A Zagaia nascera a 6 de maio de 1984, de pai originário de Cabo Verde e mãe moçambicana. A Zagaia fez parte do movimento humanista e frequentou o curso de Geologia na Universidade de Eduardo Mondlane. Na música, a iniciação incluiu a participação no grupo Dinastia Bantu. Na mesma entrevista, A Zagaia disse que era um artista de intervenção social e até certo ponto política também, e que apresentava as suas ideias para se solucionar alguns problemas da nossa moçambicanidade, o que poderá aplicar-se também a nós como africanos. Palavras de A Zagaia. Quanto ao seu nome artístico, ele explicou que surge na tentativa de adequar a nossa cultura africana à música hip-hop, sendo A Zagaia um instrumento de combate dos povos bantu. Eu achei interessante adotá-lo como alcunha, visto que a minha postura sempre foi combativa. Vou direto aos meus alvos.
Ia, kupete kamuio. Danya manis pita na wetu. Pakulala tuwene. Shakulia tuwene. Hapa baili ndishwa. Mwanda kumuitu ndalipie. Kufatu kutavanu shino. Bapita vatimba angamekali kukabu. Ia, kupete kamuio. Wetu baitu ndipatikana.
Vergonha na cara, limpa-se com caras de Samara. Sangue nas mãos, com as mãos de quem nos explora. E nos oferece armas para nos matarmos de borla. Na água de borla custa gás e petróleo. Custa o sangue de uma província negociado num escritório. E o povo de joelhos à espera do Joel e do Honório. Velório. Assistido no YouTube. Lamentado no WhatsApp. Condenado no Facebook. Terrorismo, caraças, isso chama-se egoísmo. Quem usa latrina não incomoda quem puxa o tuclismo. Puxa saquismo disfarçado de respeito. Quantos tiveram que morrer para o presidente?
Ativistas, rappers e fãs reagem com tristeza à notícia da morte de Zagaia e encheram as suas páginas nas redes sociais com homenagens. Miguel de Barros, ativista da Guiné-Bissau, destacou a Zagaia como símbolo de desassossego. Zola Mandela, ativista angolano, escreveu no Twitter: foi o seu líder, Mano A Zagaia, a revolução continua. Edmundo Galiza Mato, júnior, político e radialista moçambicano, escreveu: o mundo rap, a cultura moçambicana, a liberdade de expressão, sofre um apagão. Eterno descanso. Os que trabalharam de perto com A Zagaia recordam um camarada determinado, um intelectual orgânico, como diz Ivan Laranjeira, fundador do Museu da Mafalala em Maputo e promotor de artes.
A Zagaia foi um rapper moçambicano, eu diria que revolucionário, pelo conteúdo da sua lírica e da sua música. Um rapper irreverente e bastante lúcido. Um verdadeiro intelectual orgânico. Uma pessoa que bateu sempre por aquilo que eram os seus ideais, os seus princípios de transparência e de honestidade. E que esteve sempre como portador da voz dos sem voz. E o seu legado vai ficar para sempre lembrado. Penso que a sua música, o seu rap, é também um rap que extravasa as fronteiras de Moçambique e que também é sentido em toda a lusofonia como um dos rappers contemporâneos mais importantes deste período.
O escritor Cremil do Barrul, também moçambicano, recorda um Azagaia iluminador de uma geração. Os dois publicaram um livro em cartão, Babalaze, A Outra Margem da Verdade, isto em 2011.
Poucas palavras tenho para me referir ao Azagaia. Foi um homem justo com as suas causas, com as suas convicções. De forma genérica, ele soube escolher um caminho e que conseguiu trilhar esse mesmo caminho usando a sua música, a sua forma de intervenção. Teve os seus desafios, teve as suas quedas, mas o importante é que ele conseguiu, através da sua música, através da sua veia do rap, partilhar aquilo que nós desejamos como um país melhor, como um cidadão melhor, como uma nação melhor. E, como ele dizia, todos nós somos o poder, o povo está no poder. E eu, de forma particular, fiz parte da vida dele porque fizemos um livro juntos, um livro a cartão, que advém de uma entrevista que eu fiz, que tem como título Babalaze, A Outra Margem da Verdade, que é uma entrevista feita à volta do seu primeiro álbum, Babalaze. E essa entrevista foi editada em 2011, foi publicada em 2011, e foi mote de debate para a Universidade de Eduardo Mondlane e outros locais onde eu levava o livro. Então, numa só palavra, Azagaia foi um homem iluminador para a nossa geração, para a nossa contemporaneidade. E fica esse legado que todos nós o conhecemos, todos nós testemunhamos. Fica esse legado de um homem que foi muito frontal com as mazelas do nosso país, no sentido de construir um lugar melhor para todos nós. Sem muitas palavras, a única coisa que tenho para partilhar agora, digo a Azagaia, combateste um bom combate, comandante da verdade, e até um dia, nesse espaço celestial que agora habitas, e vamos te honrar enquanto estivermos cá nesta terra. Baiete.
Não sendo pioneiro da crítica social através da música, campo em que antes pontificaram nomes como Salvador Maurício, Simeão Mazuza, Salim Mohamed, Pedro Langa, Zé Calais, entre outros, Azagaia tem o mérito de usar o rap para juntar gerações, sobretudo na sua busca pela justiça.
Sempre me surpreende quando vejo pessoas muito mais velhas a dizerem que eu não gosto de rap, mas eu gosto de Azagaia. Então, para mim, é sempre, epá, acontece o que acontecer, eu consegui, eu digo assim, né?
A figura de Azagaia, rapper moçambicano que morreu ontem, 9 de março, em Maputo, aos 38 anos de idade.
Em seu processo que Samora foi assassinado por gente do governo que até hoje diz que procura o culpado e que foi tudo planeado.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final desta emissão em português da Voz da América neste sábado 11 de março. Em nome de todos que participaram nesta emissão, despedem-se Mariano Bartolomeu, Mara da Salete e Álvaro Lugero Andrade, com votos de um bom resto do sábado.
Da cor juvecida que matou Cardoso na avenida, não a nível a sua equipa, condenados pelos mídia, mas a mesma que deixou Pedro Langa sem vida. Este é o processo que Moçambique não é tão pobre como parece, que são falsas estatísticas e alguém que enriquece com dinheiros do FMI, OMS e Unicef. Depois faz o povo crer que a economia que não cresce. Este é o processo que a oposição deste país não tem esperança, porque o povo foi ensinado a ter medo da mudança. Mas este é o processo que a oposição e o governo não se referem, como é todos mesmo trato e tudo está como eles querem. Se eu dissesse que é verdade.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.